Olá, este é o Falando na Lata, podcast do projeto de extensão Educação Ambiental e Resíduos Sólidos Urbanos da UFABC, a AERSUL, UFABC. O projeto existe desde 2017 e tem apoio da PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da Universidade Federal do ABC. Eu sou Marco Amaral e estou no projeto desde 2019. Gente, sempre dizem que santo de casa não faz milagre, né? Então, mas a nossa prata da casa de hoje mostra que, primeiro, que eu não sou vovô por estar usando esses termos. Elas são da minha faixa etária, hein, gente? Então, vamos lá, respeitem um pouquinho o vô aqui. E a AERSUL, provando que isso é mentira, vai apresentar agora as nossas convidadas de hoje. Temos a Caterine Marana, que é doutoranda e mestre em energia na área de aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos. Engenheira de energia, bacharel em ciência e tecnologia e graduanda de engenharia ambiental e urbana pela UFABC. Realizou intercâmbio acadêmico na École des Mines d'Albi, no Centre Rapisodi, na França. Realizou seu primeiro estágio na área de aquecimento de biomassa nos anos de 2014 e 2015. Realizou projetos que envolveram gravimetria e caracterização de resíduos sólidos urbanos nos municípios de Itaquaquecetuba e Santo André. Atuou como voluntária no projeto de extensão da AERSUL de 2017 até 2020. Possui interesse nas áreas de energia e sustentabilidade, educação ambiental, fontes renováveis de energia, resíduos sólidos e prática de engenharia econômica em projetos ambientais e energéticos. A nossa outra convidada é a Kelly Drude, formada em matemática e doutora em energia pela UFABC desde 2013. Realiza pesquisas nas áreas de resíduos sólidos, visando seu aproveitamento energético. Foi integrante do projeto de P&D da Petrobras, aprovado pela Enel, Agência Nacional de Energia Elétrica, no edital 14 de 2012, cujo objetivo foi a construção de uma mini-usina de geração de energia a partir de resíduos sólidos urbanos, compondo assim uma equipe multidisciplinar. Nesse projeto, foi responsável pela etapa de planejamento, coleta e amostragem de resíduos sólidos urbanos em Santo André, tendo participado da fase de amostragem de resíduos, a gravimetria, em campo, que se realizou no Aterro Municipal de Santo André. Em 2018, participou do projeto Caracterização de Resíduos Sólidos Urbanos do município de Itaquaquecetuba, visando seu aproveitamento energético pelas rotas bioquímica e termoquímica, desenvolvidas no município de Itaquaquecetuba, financiado pela empresa Peralta Soluções Ambientais. Atua como membro do curso do projeto de extensão Educação Ambiental e Resíduos Sólidos Urbanos da região do ABC, do estado atual, a realidade desejada, desde fevereiro de 2017. Kelly Alcântara, doutoranda em Energia pela Universidade Federal da ABC, possui graduação em Gestão Empresarial pela Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, FATEC, e mestrado em Energia pela Universidade Federal da ABC. Realizou estudos de campo na Universidade do Minho, em Portugal. Realizou projetos que envolveram gravimetria de resíduos, estudo e coleta seletiva e governança no município de São Paulo. Participa do projeto de extensão IARSU desde a criação em 2017, e atua com temas de gestão de resíduos sólidos urbanos, educação ambiental e planejamento energético. E aí, a nossa última convidada é a Laís Cassaro. Começou na área de ciência em 2011, com técnico em química na ETEC Lauro Gomes. É bacharel em química pela Faculdade de São Bernardo, tendo concluído em 2018, e esse ano, agora de 2021, concluirá engenharia química também na FASB. Fez iniciação científica na UFABC em 2018, com orientação da professora Juliana Toffolo e da Caterina Marana, onde trabalhou com aproveitamento energético de resíduos urbanos em rotas termoquímicas e bioquímicas. Atualmente, continua pesquisando no programa de mestrado em energia da UFABC. Ufa! Consegui falar de todo mundo? Que bom, né, gente?
Kelly Frata, você vê um caminho que possa melhorar o cenário das políticas públicas para resíduos sólidos urbanos? O quanto esse caminho passa pela educação ambiental?
Olha, eu acho que o cenário, né, que a gente tem hoje é muito preocupante, assim, porque uma coisa é, né, falando de uma forma técnica, né, como a Kelly, a Cat, a Laís souberam fundamentar super bem de como é todo o processo de aproveitamento energético quando ele é feito da maneira adequada, correto? Até a Cat falou da cadeia, né, que se você souber aproveitar, existem vários tipos de combinações e cada coisa não vai anular a outra. Isso acaba se alimentando, né, de uma forma eficiente, mas tendo em consideração as normas, licenciamento, todo um projeto muito bem estabelecido. Agora, na nossa realidade, né, o que eu vejo muito forte hoje em dia, que existe um movimento muito forte em relação à incineração, né? Só que não é dessa forma maravilhosa como a gente sempre discute aqui na academia, né? Como deve ser seguido, tem que se aproveitar dos rejeitos, ou os materiais que não vão ser aproveitados na reciclagem. Existe uma onda muito forte hoje no Brasil. Não estabelece e não cumpre com todas essas normas técnicas que a gente está falando aqui. Então, por isso que é fundamental essa discussão que a gente traz hoje, né? Então, é preocupante, por um lado, né? Porque a gente levanta tanto uma bandeira aqui de vamos fazer aproveitamento energético, vamos pensar no biometano, vamos pensar em todas as rotas, mas, por outro, a gente está vendo movimentos no sentido assim: olha, não precisa nem ter aterro sanitário, porque a tecnologia vai dar conta de tudo, mesmo a gente sendo da área, a gente sabe que isso não existe, não funciona. Existe uma parcela lá de pelo menos 10%, 8%, que tem que ter ali uma destinação para o aterro próprio para isso. Que tem a ver as políticas públicas para isso, né? A gente sabe que hoje a PNRS, né, a 12.305, em 2010, ela traz lá muitas diretrizes, né? Ela foi feita a partir de uma ideia no sentido de, através do modelo europeu mesmo, né? Então, ela conseguiu trazer as ideias, implantar no país, maravilhoso, incrível, mas ela tem que tomar cuidado agora com esses novos movimentos, né? No sentido de licenciamento ambiental, que é fundamental para que tudo isso aconteça da melhor forma, né? Para que as questões técnicas sejam preservadas e sejam seguidas, né? Além disso, as políticas públicas têm que abraçar toda a cadeia de stakeholders, né? A gente sabe que a tecnologia só por si só não vai dar conta, né? Existe um universo atrás disso, né? Existe os catadores, existem as cooperativas, existem os intermediários, formal e informal, que levam esses resíduos para a indústria, para quando elas conseguem reciclar novamente. Isso tem que ser levado em consideração, né? Então, eu acho que além da nossa política e além do que a gente tem hoje, existem algumas iniciativas que devem ser lançadas para preservar essas questões, né? Não só preservadas, mas também combater outras preocupações, né? Então, esses movimentos têm que ser alinhados através aí das políticas públicas, ou seja, intensivar a logística reversa, tem que abraçar mais os catadores para dar dignidade de trabalho, que a gente sabe que é uma luta há muito tempo, mesmo não tendo competitividade, mas eles não recebem a remuneração que deveria ser dada, né? A gente sabe que existe, assim, um universo que ainda meio que se esconde, né? Esses 4% que eu falei que são reciclados hoje no Brasil, praticamente quase tudo é dos catadores, né? E das cooperativas. Por que que não existe mais? Por que que os municípios não conseguem abraçar esses catadores, trazer as cooperativas informais que existem hoje no município, né? Então, várias políticas têm que abraçar isso, têm que ser lançadas, mas através de apoio, né? Só para falar rapidinho para vocês, agora na pandemia, no município de São Paulo, eles conseguiram subsidiar, né, as cooperativas cadastradas, que o município tem cerca de 25 cooperativas. O que é o subsídio, né? Dá, sim, a remuneração mesmo não estando em trabalho para não ser contaminado com o Covid, né? Mas quantas outras cooperativas estão de fora, né? Quantos outros catadores ficaram sem essa remuneração? Então, é uma complexidade, né? Fora isso, né, a gente tem que pensar em outras soluções que não só envolvem a tecnologia. Tecnologia é fundamental, gente. Tecnologia é brilhante. Eu sempre falo isso, né? Não existe problema nenhum. O problema é quem está por trás, né? Mas outras soluções, pensando através, já colocando já a segunda pergunta, né, da educação ambiental, é pensando em pontos de entrega voluntário, que a gente sabe que aqui no Brasil não tem muito, né? Principalmente em São Paulo, que é onde eu vivo, né? Quando eu morei em Portugal, toda esquina tinha um ponto de entrega voluntário, mesmo tendo coleta seletiva. Isso é fundamental, isso a gente consegue fazer, né? Se a gente vai no bairro Nobre, em São Paulo, a gente sabe que existe esse ponto de entrega voluntária, assim, em cada esquina, né? Agora, se você vai na periferia, isso não funciona, né? Nem o caminhão que faz a coleta chega lá. Então, existem várias vertentes que a gente tem que pensar antes até própria da tecnologia. É tanto esse projeto nasceu porque não existe a gente ter uma tecnologia maravilhosa se a gente não pensar nessas ações de educação ambiental. E não é só educação, são ações de educação ambiental, né? Então, existem esses paradigmas que devem ser pensados junto com o município, junto com a população. A responsabilidade não é só da população. Se a gente pensar em resíduos, existem os grandes geradores, né? Em Taquá, acho que a gente não comentou na enquete, mas existiam pontos viciados de caçambeiros em Taquá, né? Então, existiam as esquinas, todas as esquinas que a gente passava, existiam certos pontos ali que muitas vezes o nosso colega, né, o nosso colaborador que estava ali conosco, falava: olha, a gente retira todos os dias, e todos os dias tinha material de caçambeiro. Ou seja, você contrata uma caçamba achando que está fazendo uma destinação adequada, no outro dia está lá o material da mesma forma, porque aquela empresa não cumpriu com o que foi, né, prometido, digamos assim. Então, existem várias vertentes que devem ser trabalhadas, mas tem que ter um apoio de tudo isso para que funcione, né? Educação ambiental é isso que a gente está comentando aqui, né? Se não tiver uma discussão interdisciplinar, né? Tem uma engenheira, tem uma matemática, tem uma química, mesmo assim a gente não dá conta, tem que ter várias outras questões, né? Não é só na tecnologia, não é só na gestão, não é só... São muitas questões que devem ser trabalhadas para a gente ter uma solução efetiva.
E uma solução integrada, né? E que reflita o que de fato acontece, né? Que é o que a gente tem mais, eu acho que é o que a gente tem mais dificuldade. E concordo, assim, eu trabalho com a tecnologia, mas concordo em grau, número e gênero, que de nada adianta a tecnologia se não for para ser colaborativa, né? E o resíduo nada mais é do que a gente sempre tenta achar um culpado das coisas. Ah, porque é a indústria, ah, porque são as pessoas que a população que não separa esse resíduo, que não se atenta a isso, ah, porque não tem gestão dos resíduos no município, mas a gente precisa lembrar que é um dever de todos, e sim, até porque todos são impactados por isso. Então, assim, a gente sempre fala e reforça que quando o assunto é resíduo, a responsabilidade é compartilhada entre todos os atores.
Exatamente. Por isso que a gente está aqui, né? Para a gente tentar pensar em algumas coisas.
E é bem o que vocês colocaram, assim, além de ser compartilhado, tem, evidentemente, a questão da política pública, que precisa dar uma diretriz, dar um norte para todo mundo público, tanto a educação ambiental, por exemplo. Então, a educação ambiental acaba servindo, é muito boa, mas se não tiver uma política pública que é algo que ampare essa educação ambiental, bem da plantinha, cuide bem do cachorrinho e do gatinho, cuide da natureza, e vai ficar uma coisa quase fantasiosa, né? Quase aquele livro bíblico que a gente trabalha, né, gente?
Sim, o meio ambiente é muito mais amplo que isso, né, Marco? Quando a gente fala de meio ambiente, as pessoas sempre veem a imagem de alguém abraçando uma arvorezinha, né? O meio ambiente não é só isso. O meio ambiente é a nossa casa, o meio ambiente é o nosso planeta, tudo que a gente faz numa escala pequena, ela reflete em grande escala, e todos nós sofremos os impactos de toda essa ação, né? Principalmente dessa ação do homem com a natureza, dessa integração, dessa vivência compartilhada do mesmo espaço.
Sim, sim. Eu vou aproveitar e fazer uma enquete rápida com vocês. Eu queria que rapidamente vocês dissessem qual bairro e que cidade moram e se tem coleta seletiva onde vocês moram.
Bom, eu sou sua vizinha, Marcos. Eu moro no Tatuapé e sim, aqui tem coleta seletiva. Embora o prédio, eu moro em prédio, né? Tem coleta seletiva, mas eu vejo muitas vezes os funcionários misturando, e aí a coleta seletiva deixa de ser efetiva. Mas eu passo a minha parte e obrigo todo mundo aqui em casa a fazer, né? Não importando o resto.
Aqui em casa, eu moro em São Paulo também, na cidade de São Paulo. Eu moro no bairro do Ipiranga. Aqui tem coleta seletiva e aqui tem pontos de entrega, o que a Kelly comentou, né? Que muitas vezes a gente tem essa dificuldade, especialmente nos bairros periféricos, né? Aqui tem esses pontos de entrega, e o que a gente vê é que muitas vezes nesses locais mais elitizados, vamos dizer assim, esses pontos de entrega realmente estão em todos os lugares. Você vê na esquina, você vê dentro dos mercados, além do caminhão de coleta que passa. Então, assim, trabalhar na ampliação mesmo disso, e principalmente eu vejo as pessoas com muita dificuldade por não saber o que o nosso município de fato recicla. Eu não sei como jogar, como descartar, né? Como que eu faço? O que que eu separo? Eu devo separar metal, e aí vidro, e aí papel e plástico, ou eu posso separar os recicláveis todos no mesmo recipiente, né, num mesmo saco, que quando o caminhão passar ou quando eu for destinar, esse resíduo vai, esse saco vai para a cooperativa e lá é separado. As pessoas não sabem como funciona no seu município, então eu acho que tem essa dificuldade também na maior adesão das pessoas.
Bom, eu moro aqui na Zona Oeste, em São Paulo, moro na Vila...
Pode falar, Kelly, desculpa.
Eu moro na Zona Oeste, em São Paulo, moro na Vila Leopoldina, do lado do CEAGESP, né, maior interposto da América Latina. E, assim como a Kelly, eu tenho muita dificuldade no prédio, moro em prédio, porque ainda não existe coleta seletiva. Então, eu sou uma militante do prédio, né, a síndica me odeia, inclusive, mas eu gosto dela. É porque sempre estou cobrando, né, vendo possibilidade, vamos ligar na prefeitura. Quando não tem coleta seletiva no seu bairro, né, você que está ouvindo, quando não tem coleta seletiva no seu bairro, você pode pedir no site da prefeitura de São Paulo, se você morar em São Paulo ou em qualquer outra prefeitura onde você mora, e solicitar essa coleta seletiva, né? É um processo árduo, precisa de muita persistência, mas é possível, né? Então, hoje começou a ter coleta seletiva, né, uns tempos para cá, e quando não tem, né, quando às vezes tem alguma falha, é possível levar no ponto de entrega voluntária, né? Existem alguns mercados que têm esses recebedores, né? E você leva o seu material e aí, assim, você faz as suas compras. Mas é uma alternativa para quem não tem coleta seletiva na sua residência.
Sobre esse negócio dos mercados, Kelly, existem muitos mercados hoje que tem, inclusive, tem várias ações, né? Mas que, inclusive, tem umas máquinas que se... para você depositar alguns materiais específicos que são recicláveis e que você tem desconto na conta de energia elétrica. Então, tem vários incentivos e que as pessoas, de fato, não sabem, né? Sim. Então, o cuidado ao embalar os vidros, porque os coletores vão passar e eles se machucam. A gente que trabalhou diretamente com eles tem acidente, assim, todos os dias tem mais de 2, 3, 5 coletores machucados. Então, é importante a gente... pensar na coleta seletiva, o que dá para ser reutilizado, mas o que não está em condição, o que pode ferir os outros também, né?
Exatamente. Muitos coletores, que nem a Cat falou, acabam se machucando porque a gente não consegue separar, não sabe, né? Existem poucas informações referente a isso, mas a gente tem que pensar também que todo mundo hoje tem um celular, hoje dá para fazer um Google e pesquisar o que pode ser reciclado ou não, se a prefeitura ou a universidade que você mora perto não fornece essa informação. E um dos pontos também que é legal a gente destacar, além dessa pesquisa, mas tentar separar o máximo, né? Então, sempre tem a PET lá, tentar tirar os materiais que a gente vê que são componentes diferentes, não colocar um copinho dentro do outro quando é descartável, pensar em tirar esses descartáveis da frente. Enfim, tem uma avenida aí de informações, mas acho legal o pessoal saber disso.
Eu moro em São Bernardo, né? Aqui tem coleta seletiva por toda a cidade. Também tem os bota-foras, tem ecopontos, carros de coleta de óleo. Na minha casa, a gente sempre teve o costume de separar os materiais, né? Aqui em São Bernardo, a gente pode jogar todos os recicláveis num mesmo saco, só separar os vidros, né? E também eu chamo a atenção, né, para a importância de cada um buscar informação do seu município, o que é reciclável ou não. Porque, por exemplo, isopor. Existe uma rota de reciclagem para isopor, mas a cidade de São Bernardo não recicla, né? Porque tem um alto custo de reciclagem. Então, não adianta você colocar, né, materiais que não são recicláveis e achar que, sei lá, depois o pessoal vê lá na cooperativa. Porque isso gera retrabalho. Isso acaba atrapalhando o trabalho deles. Então, é importante você saber exatamente o que você pode jogar, né, para facilitar também o trabalho deles e assim poder realmente levar em conta só o que vai ser utilizado também. Se puder utilizar água de reaproveitamento mesmo de casa, né, para lavar as embalagens também ajuda, né, o pessoal, porque imagina você mandar aí uma caixinha de leite, né, quanto tempo que aquele restinho de leite ficou lá? Então, se você puder reaproveitar a água, né, não utilizar água limpa para isso, também ajuda o trabalho deles, né? A gente tem que pensar no próximo.
Que legal, Laís, essa, a sua colocação. Bom, já que estou fazendo a enquete com vocês, eu vou falar de mim também, né? Eu moro da Penha, na Zona Oeste de São Paulo, e aqui a gente não tem coleta seletiva. Resto de preparo de alimento, então cascas de alimento, de frutas, a gente separa para enterrar depois, no quintal que tem anexo ao fundo da casa. Papelão, esses materiais com maior valor, a gente costuma deixar bem separado e coloca fora, deixa num saquinho fora de casa, em dias alternados aos dias que tem coleta regular, para evitar que acabe indo para o aterro, né? Então, sempre o catador acaba pegando, passa bastante catador na minha rua, a gente aproveita isso para o material reciclado virar algum dinheiro para eles também. Mas eu queria aproveitar, assim, tanto a Kelly quanto a Caterine colocaram a questão das máquinas no supermercado. É importante eu dizer uma coisa para vocês que eu acho que vocês nem sabiam sobre. Meu irmão fazia um curso no Senado, fazia alguns projetos, né? E o projeto do meu irmão foi exatamente essas maquininhas que vocês veem nos supermercados, que não tinha no Brasil, não tinha nem nos Estados Unidos na época. O projeto dele ficou só com menção honrosa, com um quarto ou quinto lugar, alguma coisa assim. Os outros projetos ganharam prêmios, o meu irmão não, e o único projeto dos que eles aproveitaram foi do meu irmão. É bem interessante isso para ver que conseguiram enxergar um futuro no projeto, mas não viram um projeto como algo premiável. Então, nem tudo que a gente faz merece um prêmio, mas todo o resultado que a gente traz merece. E, por conta, agradecer demais vocês, a sua mensagem de despedida, e também se dar um pouquinho de caixas com resíduo para ajudar quem está nos ouvindo.
Bom, vou começar então, Marco. Queria agradecer o convite, tá? Foi um prazer, foi uma delícia conversar com vocês. Estava com saudade das meninas, né? Faz tempo que nós não nos vemos, pessoalmente, principalmente, né? Agradeço mesmo, foi muito, muito, muito bom conversar com vocês. Bom, a mensagem que eu deixo é aquela que eu considero sustentável, né? Eu tenho duas filhas e eu sou meio neurótica em casa com a questão do resíduo. Então, desde pequenas, eu já meio que ensino para elas, né, para separar. Aqui, assim como a Laís falou, aqui também separa o reciclável do não ser reciclável. E dentro de casa, eu tento fazer isso. Então, por exemplo, jogou o potinho de shampoo no lixo do banheiro. Então, vamos lá, não joga, dá para mim, eu pego e eu mesma separo. Porque, na verdade, eu vejo que elas são o futuro, né? Se elas tiverem sido educadas dessa forma, ela vai passar isso para os filhos delas e os filhos para os netos, e eu acredito muito nisso. Obrigada mesmo, gente.
Então, agora é minha vez. Eu queria agradecer, primeiramente, pelo convite. Fiquei muito feliz, assim, como eu tenho muito orgulho de trabalhar com resíduo. Eu sempre brinco quando a gente faz os nossos workshops, os nossos treinamentos, que todo a gente ouvia muito, né, quando era criança, de que se a gente não estudasse, a gente ia acabar mexendo com resíduo, né? A gente ia ser coletor de lixo na rua, enfim. E eu sempre gosto de frisar isso, que a gente estudou muito, e a gente estudou justamente o resíduo, para trabalhar com resíduo, eu ponho a mão no resíduo. Então, a importância, assim, isso sempre é dado de uma forma a não valorizar esse tipo de profissional, os profissionais como um todo que trabalham com resíduo, mas é fundamental a gente saber que o papel de todas as pessoas nesse sistema é extremamente importante, inclusive o dos coletores, e que muitas vezes as práticas que eles têm, a vivência, a experiência que eles têm com o resíduo nos ensina muito. Então, isso é uma das coisas, das mensagens que eu queria deixar para todos vocês que estão ouvindo a gente, que a gente precisa ter, se sensibilizar, se conscientizar, respeitar todas as pessoas, seja lá a profissão que for, ter todo um respeito com o meio ambiente, pensando em ações sustentáveis. Então, aí como vou dar alguns exemplos aqui, que não mexem só com resíduo, mas com o meio ambiente como um todo, né? E que eu acho importante, que são ações sustentáveis que a gente pratica em casa, que pode levar para fora, né? Que tem todo um impacto. Então, você aproveitar a água, as águas, né, que a gente usa dentro de casa, seja a captação de chuva, seja quando você lava a roupa na máquina, aquela água com sabão, você mora em casa, tem cachorro, lava o quintal com essa água ao invés de usar a mangueira, sempre varrer ao invés de lavar com mangueira, tentar usar os equipamentos que utilizam mais energia fora do horário de pico, então o seu banho, a sua máquina de lavar, tentar usar em horários que não demandam tanta energia, assim como apagar as luzes da sua casa, trocar as lâmpadas incandescentes por lâmpadas em LED, que tem um poder de iluminar muito bom e que consome menos energia, fazer boas escolhas, inclusive na hora que vocês vão comprar o equipamento de vocês, para fazer escolhas por equipamentos que consomem menos energia, optar por comprar diretamente dos produtores, né, especialmente frutas, legumes, se puder comprar orgânico, porque também a gente já pensa na questão da utilização de agrotóxicos na agricultura e que isso a gente ingere depois. Se você puder fazer com o seu orgânico uma composteira dentro da sua casa, você pode usar o humus, né, dessa compostagem para adubar as plantas que você tem em casa. Existem plantas que trazem arejam a nossa casa, enfim, traz toda uma vida mais alegre também, né? E aí, em relação aos resíduos, sugiro, né, recomendo fortemente que a gente faça a coleta seletiva, assim como eu procuro fazer aqui. Faço como a Laís, separo, como é em São Bernardo, né, separo em três grandes resíduos, né, o orgânico, o que é reciclável e o que não é, e o que não entra em nenhuma das outras duas categorias, principalmente pensar no nosso consumo, nas escolhas dos produtos que a gente consome hoje. Fazer escolhas conscientes logo no começo vai proporcionar um resultado depois de toda aquela cadeia que a gente comentou com vocês, que é estabelecida na política nacional, vai resultar só no rejeito para o aterro, vai trazer benefícios ambientais, a gente vai evitar que esses gases sejam lançados na atmosfera. Então, deixo essas dicas. Não adianta a gente falar só do copinho descartável para não usar copo plástico, não adianta colocar o plástico como todo esse vilão, sendo que existem outros materiais que são muito, muito prejudiciais ao meio ambiente. A gente fala do canudinho, é legal também, mas muitas vezes as pessoas vão comer num restaurante japonês, usam hashi de madeira. Cada vez que usa aquela madeirinha descartada fora. Quando a gente vai comprar, se vai comprar alguma roupa, é a roupa embalada num plástico, dentro de um papel que vem dentro de uma sacola, precisa de tudo isso. Então, a gente repensar os nossos hábitos e se reeducar ambientalmente. Então, obrigado pela atenção de vocês.
Bom, eu primeiramente gostaria de agradecer o convite. Fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês, né, com mulheres maravilhosas na nossa área. Agradeço ao projeto, né, por ter essa iniciativa. E eu queria compartilhar com vocês uma frase que eu gosto muito, que fala que você não pode construir um mundo melhor sem melhorar as pessoas, né? E então, cada um de nós temos que buscar o próprio aperfeiçoamento e compartilhar a responsabilidade geral por todos, né? Então, além de todas as dicas que a Kate deu, eu sugiro que a gente busque informação. Né? Assim como eu falei, busque informação sobre o seu município, né? Na sua localidade, como é que funciona, se você pode sugerir dentro da sua casa ou dentro do condomínio novas formas, né, de tratar os resíduos, mostrar a importância, né? Ser alguém que possa compartilhar, né, o conhecimento em relação a isso e também na hora de você comprar os produtos, ter consciência que você é responsável, né, por aquele resíduo que vai ser gerado, né, por aquelas embalagens que você está comprando. E então, além de fazer a coleta seletiva, a gente volta lá falando sobre a não geração. Então, procure comprar embalagens que sejam mais biodegradáveis, né? Ou que você possa reutilizar, que também vai estar ajudando o meio ambiente. E agradeço mais uma vez por estar aqui com vocês hoje.
Bom, acho que eu fiquei por último. Queria agradecer a todo mundo, eu faço parte desse projeto, sou muito feliz com ele, não só pelas atitudes, mas eu vejo que cada ano melhora cada vez mais, tá virando um vinho esse projeto, todo ano melhora, e quero agradecer a todo mundo que faz parte disso, todas as meninas, o Marco, as professoras, enfim, a gente sabe que é uma luta diária também ter esse projeto, né? Então, é super importante a gente promover esses debates cada vez mais. Além de agradecer todo mundo, eu vou pegar o ganchinho da Cat, que deu algumas dicas. Acho importante também mencionar para vocês que existe hoje um aplicativo chamado Kataki, não sei que, se todo mundo conhece, mas quando você tem algum resíduo, você que está ouvindo, algum resíduo em casa que você não sabe o que fazer, não sabe como descartar, ou quando você juntou todos os moradores assim, da rua e quer fazer coleta seletiva, você chama esse pessoal no Kataki, funciona como se fosse o Uber, e eles vêm e coletam esse material. E isso ajuda bastante os catadores, ajuda as cooperativas, que eles trabalham super em conjunto. Então, por favor, utilizem, porque é muito gratificante quando você não sabe o que fazer, então essas pessoas vêm para te ajudar. Outra questão muito importante também, que a gente sabe que o mundo inteiro é movido às redes sociais. Quando a gente tem uma informação, a gente tem que cobrar para que o poder público, né, aja da melhor forma possível. Então, se você vê, né, que as questões que a gente levantou aqui não estão sendo feitas da maneira adequada, então cobre do poder público, seja através das redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, isso sim faz diferença. A gente sabe que uma hora ou outra as pessoas acabam se transformando, se arrependendo ou fazendo de outras formas, é porque vocês estão opinando em relação a isso. Então, eu acho que quanto mais informação e mais a gente cobrar das pessoas, das empresas que estão produzindo aí essas embalagens, estão fornecendo todo esse material para a gente comprar, todo mundo acaba mudando por conta disso, porque cada vez mais a gente está se transformando, mesmo devagarzinho. Outra questão, se você não conhece o nosso projeto, já vou vender aqui nosso peixe, o Airsul. Vai lá na nossa página no Instagram, toda semana a gente tem postagens super incríveis para vocês conhecerem também como lidar com os resíduos em casa. É uma ótima forma de começar essa jornada de conhecimento em relação tanto dos resíduos com a educação ambiental, né? Nosso projeto já fala sobre tudo isso. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu acho que uma frase assim que me vem muito na cabeça é a gente sempre ter esperança, né? Trabalhar com resíduo é ter esperança de um dia melhor. E acho que Paulo Freire fala muito sobre isso, sobre a gente ter esperança no dia de amanhã, e tudo isso tem que ser feito com amor. Então, muito obrigada.
Bom, eu quero agradecer muito, 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 muito vocês. Eu não consegui nem interromper qualquer fala de vocês, porque eu estou encantado. De verdade, estou apaixonado ainda mais pelo tema. E aí eu quero fazer o convite para que voltem mais vezes. A gente vai ter mais temas para tratar com vocês no podcast. E serão convidadas com certeza. E eu espero que de novo aceitem de coração. Vocês ouviram a Kelly Druid, a Caterine Marana, a Kelly Frata e a Laís Cassaro falando na lata. Valeu! Pronto!